Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana vamos falar muito dos segredos da sorte, dos hábitos das pessoas geniais e também na originalidade, porque isto ajuda muito a ter sucesso, não é?
Exatamente. É um pacote que anda à volta do sucesso. Por um lado, a sorte. É preciso ter alguma sorte para ter sucesso, sobretudo para ter sucesso muitas vezes, não é? Depois vamos falar também do sucesso e originalidade, da sorte e originalidade. E vamos começar precisamente por setembro, que parece que é uma boa altura para se ter sorte.
Vamos lá ver se quer.
Os meses de janeiro e setembro ajudam a fazer bem as coisas. Em geral, o início do mês ou da semana, o dia de anos ou o começo de um novo projeto também são boas alturas. Para começar bem, para começar com sorte. O que a investigação científica diz hoje sobre a sorte é paradoxal. Por um lado, não há sorte nem azar. Há apenas acaso e probabilidades. Nunca se provou que algo como a sorte de facto existisse. Com o tempo, até uma moeda cai de pé. Mas por outro lado, acreditar na sorte, que há momentos de sorte, costuma ter consequências positivas. Por exemplo, numa experiência no golfe, foi dito a alguns jogadores que estavam a usar uma bola com sorte, pois esses jogadores, em média, foram melhores do que os outros. Acreditar que se tem sorte facilita ser melhor, em especial nos chamados recomeços, em setembro, por exemplo. As mudanças psicológicas, o ano novo, o dia de anos, o início do ano letivo, uma mudança de casa, de emprego, etc. Os recomeços lançam-nos de novo e por isso podem motivar-nos para mais e melhor. Os ginásios, por exemplo, sabem-no bem. Setembro é a altura de grande procura. Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, constataram recentemente o chamado efeito do recomeço. Entre outros factos, descobriram que a utilização dos ginásios atingia picos em pontos de recomeço. No início do semestre, no início do mês, nas segundas-feiras e no aniversário de cada um dos estudantes. A investigação publicada na revista Psychological Science mostra como a seguir a uma mudança importante para as pessoas, estas se sentem mais motivadas para atingir os seus objetivos. Não é um truque. São mudanças psicológicas, são pontos de transição que intensificam a energia, a esperança e o envolvimento. A motivação, o ambiente, as emoções, a dedicação ajudam a que corra bem. Bom setembro, bom recomeço.
Ora, muito bem. Portanto, tenho que começar a ir mais ao ginásio para ter mais sorte, não é? Já percebi.
É uma altura propícia. É uma altura propícia. E à segunda-feira também é outra boa altura.
Também
portanto, hoje é de aproveitar.
Ao contrário do que pensamos, não é? A segunda-feira tem essas coisas boas.
Tem essas vantagens também, exatamente. De ser um ponto importante de recomeço. Há aqui vários. Cada um de nós, também no nosso próprio trabalho, podemos encontrar rotinas, não é?
E estás sempre quase sempre a fazer este reset, não é? Ou chegas ao ano novo e pensas nestas resoluções de ano novo.
Resoluções de ano novo, no dia de anos. É interessante ser também, de facto, no começo, o ano novo, o setembro é um ano novo para muita gente,
sim,
nas famílias, por causa dos miúdos, etc, etc. Mas também no
até neles se nota, no material novo que compram para as aulas, nessa alegria, é todo um recomeço.
Exatamente. E é isso, o recomeço é um ponto de transição. Um ponto de transição é um ponto de mudança que em si mesmo psicologicamente muda as coisas. E é mais fácil, lá está, é mais fácil eu continuar a correr quando já estou a correr do que começar a correr. Não é? Por causa da questão da inércia e tudo isso. E setembro é isso. Estamos aqui, já começámos a trabalhar, vamos lançados, é uma boa altura para fazer uma série de coisas. E como vamos ver, o fazer tem tudo a ver com ter sorte.
Do que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Nós às vezes dizemos, isso é uma ideia de gênio e as pessoas geniais são assim, são assim. Mas isto há um hábito, ou há vários hábitos que são transversais às pessoas geniais.
Acho que é mais isso.
É mais isso, mais do que eu.
Há vários hábitos que são transversais às pessoas geniais. Ou às pessoas que se dizem, ou que outros dizem geniais. E um deles, já aqui falámos várias vezes, é de facto o trabalho, muito trabalho, mas há mais. E é disso que vamos falar hoje.
Parece que o comportamento dos mais talentosos tem traços comuns, refere Erich Weiner na obra A Geografia da Genialidade. Primeiro, e ao contrário do que muito boa gente pensa, os génios evitam especializar-se. Têm interesse em muitas áreas. Muita especialização parece correlacionar com menor criatividade. Outro traço, os mais geniais não têm apenas melhores ideias do que o comum dos mortais. Têm melhores e piores, têm, sobretudo, muito mais ideias do que os outros. E têm também uma boa capacidade para perceber cedo se a ideia tem ou não pés para andar. Terceiro, o aspecto social, importante nos hábitos dos mais geniais. Trabalhar rodeado de outras pessoas ou com algum barulho de fundo. É o chamado efeito Starbucks, dos cafés Starbucks. É bom para se ter ideias. Parece, por exemplo, que Einstein escreveu partes importantes da teoria da relatividade na mesa de cozinha, diz Adam Grant na obra Originais. E, finalmente, a competição. Alguns stress são importantes para o alto desempenho. Muitos geniais são imigrantes ou refugiados. O risco, a mudança e a genialidade tendem a andar juntos. Metade das startups da Califórnia tem pelo menos um dos fundadores nascido fora dos Estados Unidos. E no dia-a-dia, o que será mais característico nos génios? Aí não tem nada que enganar. De Darwin, Einstein ou Picasso, a Andy Warhol, Agatha Christie ou Ronaldo, o trabalho, muito trabalho, está sempre presente. A maioria tem uma rotina, trabalhar mais de manhã do que à tarde ou à noite. Há génios noturnos, mas a maioria começa de manhã e em força, fazendo uma primeira sequência de 3 a 6 horas, refere Mason Curry no livro Rituais Diários. Há quem esteja sempre a trabalhar, também há, tirando apenas tempo para a alimentação e a higiene diária, mas não é a maioria. E ora, aqui está uma boa notícia.
Nota tudo? Espero que sim. Mas,
são uma série deles.
Aí eu estou foco-se muito também no trabalho.
No trabalho. Isso até agora, enfim, das pessoas de performances excepcionais, de alta performance, muitas vezes considerados génios, não há nenhum caso que tenhas ido investigado, que se conheça, que tenha escapado a este muito trabalho. Não é? Este muito trabalho, muita persistência, também muita, ou pelo menos alguma, originalidade. Agora, aqui outros aspectos que acho que são muito interessantes. O ter vários interesses, acho uma coisa... E hoje em dia, cada vez mais com a interdisciplinaridade dos problemas, dos desafios, tudo isso é muito interessante.
Não, temos muita especialização, não é? E, portanto, este dispersar-se por vários interesses ajuda também.
Tem vantagens. Fazer combinações, relacionar, não é? É uma das formas como o conhecimento progride. É as técnicas da rádio tu aplicas na gestão da tua empresa.
Havia um compositor, agora não me lembro o nome dele, mas que ele dizia, o senhor deve ser muito inspirado. E assim, olha, não, eu trabalho das 9 às 5. Sem inspiração passar por lá, muito bem, ajuda.
Claro,
se não passar,
claro,
eu já trabalhei das 9 às 5.
Era o que dizia Picasso quando lhe perguntaram de onde é que vêm as obras-primas. Ele disse, das inspirações. Mas é bom, acrescentou, que quando chega a inspiração estejas a trabalhar.
Senão não resulta.
Mundo que muda. O novo normal, de Fernando Ilharco.
Durante esta semana, no Novo Normal, vamos falar de bons hábitos de trabalho, vamos falar de originalidade, mas também de sorte e má sorte.
Sorte e má sorte, não é?
Porque
sorte,
isto às vezes, claro, tem muito que se lhe diga.
Tem muito que se lhe diga. E hoje vamos falar de um tema que acho que é especialmente interessante. É o que é que cada um de nós pode fazer para não atrair a má sorte.
É fácil ser azarado. E há muito boa gente que tem azar, por estranho que pareça, por culpa própria. Todos queremos fazer o que gostamos, de atingir objetivos, de nos sentirmos bem no trabalho e na vida pessoal. Todos gostamos de ter sorte no que fazemos. Mas já quem pareça não dar-se muito bem com a sorte. Há sempre algum problema, algum azar quando estava tudo a correr tão bem. Subconscientemente, há quem mine o seu próprio trabalho, as suas relações pessoais e os seus projetos. Há quem escolha o que o deixa pior. Quando um aspecto importante melhora, há quem se sinta mal, estressado e começa a atuar, mesmo que inconscientemente, para piorar as coisas. Por exemplo, o Manel há muito que queria mudar de departamento. Há muito que não se sentia bem no local onde estava. O ambiente não era amigável e estava sempre algo ansioso. E um dia mudou mesmo. Foi para outro departamento. Ficou todo satisfeito, mas umas semanas depois havia lá um colega, não sabia bem porquê, que lhe ia fazer a vida negra. Tinha essa sensação e sentia-se mal de novo. Ia ser um problema. Não é um quadro fácil. É preciso estar atento a nós mesmos e à nossa volta. Porque a tendência para complicar, para ter azar, é subconsciente geralmente. A pessoa não tem a noção do que se passa. E ter a noção do que se passa, de que podemos estar a atrair a má sorte, é o mais importante para não atrair essa má sorte. Depois, tendo a noção, é deixar correr o que está a correr bem, respirar fundo e ir devagar, e garantir nada a fazer para prejudicar a boa situação. É de facto um hábito que, como todos os hábitos, ao fim de um mês ou dois, tende a passar a ser natural. Não atrai a má sorte.
Portanto, grande parte da má sorte que nós atraímos às vezes é porque complicamos um bocadinho mais, não é?
Quer dizer, pode ser, pelo menos uma boa parte, porque isto aqui tem muito...
O cérebro não ajuda, não é? Começa a ficar mais
hábitos,
complicativo.
Até pessoas que fazem performances excepcionais e altamente competentes e muito competitivos, uma boa parte do seu sucesso vem precisamente da competição, da intensidade dos conflitos, da ultrapassagem. E quando está num momento mais tranquilo e mais calmo, as pessoas às vezes sentem-se mal e vão à procura de problemas, não é? Portanto, é muito complexo e há variedíssimos fatores. Mas o crítico é eu ter a noção. Se estou a complicar, sem ter vantagens nenhumas com isso, se estou à procura de um problema, se me estou a prejudicar a mim próprio. Porque também há a questão de o sucesso ou correr bem fazer subir em mim o stress. Eu tenho que me habituar a que corra bem, respirar fundo e deixar correr bem e pronto.
E depois pensar que há coisas que realmente na vida... Que às vezes também são sorte ou azar. E
pronto, claro,
mas que não, não batem sempre à porta.
Exatamente, e estar disponível para isso. É isso, é acaso, como diz a ciência, são probabilidades e de vez em quando também nos toca a nós. E aí é de festejar, é de celebrar e ficar satisfeito.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Hoje, no Novo Normal, há uma pergunta muito interessante. Como ser original e ter sucesso?
E sobre uma investigação recente que nos diz que podemos saber quem é mais ou menos original em função do browser que usa da internet.
Ah, vamos embora.
Você é muito ou pouco original? Uma pergunta para lhe dar a resposta a esta. Qual o browser da internet que usa? O Internet Explorer, o Firefox, o Chrome ou o Safari? Há evidência científica suficiente para dizer que as pessoas mais originais usam o Chrome ou o Firefox. Refere Adam Grant da Universidade da Pensilvânia no livro Originais, como os não conformistas fazem andar o mundo. Porquê? Os quatro browsers são similares nas funcionalidades, na velocidade de navegação, etc. O ser mais original, de facto, não tem que ver com o browser em si mesmo. O caso é este. O Internet Explorer e o Safari são programas que já vêm instalados em muitos computadores e smartphones. Quem os usa por isso, aceita o que foi decidido por outros. Ao contrário, quem usa o Firefox ou o Chrome teve que os instalar, pensou no assunto, e decidiu, por isso mesmo, usar outro programa que não o que já estava instalado. Não é o browser em si mesmo, evidentemente, é o que já se pensa, como se duvida e analisa, como se questiona e se experimenta. Há três aspectos-chave para ser original, acrescenta a investigação de Adam Grant. Primeiro, não ficar preso nas primeiras fases do processo criativo. Segundo, ter muitas ideias e depois ser persistente, ser teimoso. Ser o primeiro pode não ser uma vantagem, porque as primeiras ideias geralmente ou muitas vezes são irrealistas. São as primeiras, não estão trabalhadas, não estão testadas. Por isso é necessária a persistência. Vão sempre existir contratempos, nem sempre vai correr bem e vamos enganar-nos várias vezes. A presença de espírito está em saber que nas primeiras fases, geralmente, há problemas e as coisas não estão bem. Por isso, ser perseverante, porque a originalidade que faz a diferença não é a que assenta numa ideia, mas em muitas e muitas ideias. E às tantas, com persistência, variedade e aprendizagem, há uma ideia que faz mesmo a diferença.
Mais uma vez aqui temos também esta ideia presente de ter muitas ideias ou ter muitos interesses.
Novamente, é? já falámos isto aqui esta semana, é ter muitas ideias. É interessante este aspecto, não é só ter as melhores ideias, as ideias geniais. Isso vem da grande quantidade de ideias que uma pessoa tem que experimenta, não é? E a questão dos browsers é isso, quer dizer, é porque eu questiono muito, penso muito, venho muito, que acabo por escolher instalar este que já lá não estava, que se calhar nem é melhor, nem é melhor nem é pior, são todos iguais, não é? Mas, portanto, ter muitas ideias, ser persistente, aprender, fazer
teimoso.
De novo, ser teimoso, e sim, é um quadro favorável para...
Porque às vezes tens que acreditar, não é? Tens que acreditar, tens que fazer os outros acreditarem também naquilo que estás a fazer, tens que ser persistente.
Persistente e melhorar. Persistente e melhorar, e explorares a intuição, novas combinações, novas ideias, e às tantas há coisas que fazem a diferença, e essas temos que nos agarrar para que corra mesmo bem, não é? E depois, novamente a mesma coisa.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
O segredo da sorte. É o
segredo
tema
da sorte. É o tema para fecharmos esta semana em que falamos de sorte, sorte no sucesso, sorte nos recomeços, sorte nas mudanças. E hoje, que tal falarmos sobre qual é que é o segredo da sorte?
Para ir direto ao assunto, o segredo da sorte é fazer. Querer, acreditar e fazer, fazer e fazer. Não ficar parado, ter iniciativa, ser otimista, aproveitar as oportunidades, ter vários projetos em simultâneo, estar atento ao que resulta, aprender e fazer de novo e melhor. Fazer, praticar, trabalhar é vital. A sorte dá muito trabalho, dizia Stephen Leacock, humorista canadiano, acrescentando: acredito muito na sorte. E descobri que quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Ouve-se hoje tanta gente dizer o mesmo. É o mesmo o ditado do Império Romano: a sorte favorece os audazes. Favorece porque os audazes acreditam, mas sobretudo fazem. E é por fazerem que podem ter sorte. Para maximizar a sorte, é importante tentar coisas novas, inesperadas, sugere Richard Wiseman, da Universidade Inglesa de Hertfordshire, na obra Luck Factor, o fator sorte. É preciso arriscar, não seguir apenas os planos, mas estar atento à intuição, às oportunidades que possam surgir. Wiseman diz que as pessoas com sorte, quando têm algum pressentimento, param e pensam no que fazer. Mas os azarados, quando têm o mesmo tipo de pressentimentos, e toda a gente os tem, não lhes liga, nem os segue, porque em geral estão ansiosos e pessimistas. Os azarados ligam pouco à intuição. Não acreditam em oportunidades e não arriscam. E assim, é mesmo muito difícil ter sorte. Aproveitar oportunidades, seguir a intuição, são comportamentos sortudos. Assim como ser confiante e otimista, focar o lado positivo das coisas. Deu um mau jeito num pé? Vai ficar uns dias quietinho, que azar. Ou talvez seja a altura de finalmente ler aqueles dois livros para os quais nunca tem tempo. Ou de pôr em dia os filmes que quer ver há meses. Parecem mesmo mais uns dias de férias caídos do nada, que sorte!
Mais uma vez, a sorte também dá trabalho, mas aqui temos a questão do ser oportunista também, não é? De aproveitar as oportunidades, como estavas a dizer há bocadinho, de seguir a intuição. Isto já só por si já proporciona mais comportamentos sortudos.
Claro, claro. A sorte... Para ter sorte é preciso fazer alguma coisa, para que o que façamos
ao menos
tenha,
joga,
tido, tenha tido só. Pelo menos joga, não é?
Exatamente.
Pelo menos joga. Aliás, faz-me lembrar uma história que se conta nos corredores das universidades, de vez em quando fala-se da sorte, e há uma história antiga interessante que é em que entra o senhor Max Planck, alemão, prémio Nobel da Física, que pelos anos 40 ou início dos anos 50 vai visitar um colega dinamarquês, o Niels Bohr, na Dinamarca, no seu gabinete. E quando chega ao gabinete do Niels Bohr, o Max Planck vê uma ferradura imensa em cima da porta, uma grande ferradura, que é um sinónimo de sorte, ter sorte. E entra lá e a primeira coisa que pergunta ao Niels Bohr é: mas tu acreditas nisto? Acreditas na sorte? E o Niels Bohr diz: não acredito nada na sorte. Em qual sorte? O que é que estás a falar? Então tens aqui mesmo uma ferradura. E o Niels Bohr responde: mas é que dizem que isso funciona mesmo sem acreditares.
Portanto,
é isso,
pelo simples não estou para querer.
Pelo simples não, fazer, acreditar ou não acreditar, mas fazer e tentar, e às tantas as coisas correm bem.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.